Entrevista.
O racismo continua impedindo a ascensão profissional da população negra, é o que aponta uma pesquisa do Instituto Ethos, que mostrou que as mulheres negras representam 54% dos trainees, profissionais que estão em treinamento para se adaptar a uma empresa, mas apenas 1,8% delas ocupam cadeiras nos conselhos de administração. Vamos falar sobre o assunto com Karina Silva, que é gerente de diversidade, equidade e inclusão e aquisição de talentos. Karina, bom dia para você.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Karina, vemos aqui que tem um caminho, né? Quando a pessoa está lá como trainee numa empresa até o conselho de administração. Que obstáculos a mulher negra enfrenta entre essa fase de trainee e o conselho de administração de uma empresa?
Infelizmente, a gente ainda sofre com uma falta de espaço. Então, hoje a gente vê muitas empresas trabalhando em programas de entrada. Então, a gente vê programas de estágio, a gente vê programas de trainee, né? E que a gente vê uma mudança nesse perfil, uma inserção da população negra, da mulher negra nesses programas. Porém, não é, muitas das empresas, elas não têm um trabalho interno de desenvolvimento, porque não é somente você trazer, né? Quando a gente fala de diversidade, quando você traz a mulher negra, está trabalhando diversidade, está dando condições para que ela entre na empresa. Mas quais são as condições que as empresas estão dando para que essa pessoa se desenvolva? Porque a gente ainda tem um processo de não equidade, né? A gente ainda não tem dentro das empresas um processo equitativo. Então, quando você olha para as barreiras que as pessoas tiveram ao longo da vida, então não é somente trazer, mas é como você vai trazer essa pessoa e vai dar condições para que ela também tenha, seja competitiva nesse espaço. Então, muitas vezes não tem essa ascensão, porque hoje a gente trabalha a diversidade, trazer as pessoas, mas muitas vezes não existem programas de desenvolvimento e programas que vão garantir e trabalhar para que essa pessoa tenha um crescimento dentro da organização.
Bom, então, pelo que estou entendendo, hoje muitas empresas, né, cada vez mais empresas, usam como política de cotas, né? Então, na admissão legal, estágio, trainee, aí as mulheres negras, por exemplo, as meninas negras entram, né? Ali tem uma oportunidade de trabalho muito bom, mas quando chega lá dentro, aí o que acontece é que a pessoa estaciona na carreira, não progride dentro da empresa. Então, Karina, o que fazer para reverter esse quadro? O que que as empresas, dentro da sua experiência na área corporativa, deveriam fazer para que aquela porta de entrada, legal, muito bom, mas que lá dentro a mulher negra se sinta valorizada e vá ascendendo a carreira aos poucos até chegar ao topo?
Ótimo. Para mim, o principal ponto, e é o que eu vejo, né, ao longo da minha carreira, que realmente tem dado certo, é o quê? Primeiro, você tem que trabalhar tanto com essa pessoa que está entrando na empresa, quanto com a liderança. Então, a gente ainda precisa entender que existe discriminação, seja desde o processo seletivo. Então, a gente ainda enfrenta essas situações: a pessoa entrou porque tem uma cota, ou eu aprovei enquanto gestor essa pessoa porque eu tenho um processo interno e eu preciso aprovar. Então, a gente tem que trabalhar dentro dessa liderança, a liderança inclusiva, os vieses inconscientes, para que essas pessoas entendam que todo o processo que a gente tem de discriminação é um processo estrutural. Então, se esse líder que está recebendo essa pessoa na área, ele não é treinado, ele não é desenvolvido, esse processo da pessoa realmente entrar na empresa e desenvolver não vai acontecer. Então, a gente tem que trabalhar a liderança. Então, tem que estar claro para a liderança o porquê que a empresa está fazendo essas ações e que realmente existe um processo de desigualdade de condição de trabalho. Então, isso para mim é o mais importante. E também trabalhar nesse candidato, nessa pessoa que foi aprovada, que entrou dentro desse processo seletivo, de que não é somente entrar. A pessoa, ela vai, né, tem que ter condições e a gente tem que trabalhar com o que é autoconfiança. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem essa limitação, essa crença de que por mais que ela sabe que ela estudou, que ela foi atrás, que ela correu atrás dessa oportunidade, muitas vezes quando chega e às vezes se compara com outras pessoas que tiveram outras oportunidades, a pessoa ela tem aquela questão de autoconfiança ali abalada. Então, a gente tem que trabalhar no candidato, na pessoa, como ela vai se desenvolver e como vai trabalhar pontos fortes. Eu sempre falo muito disso, trabalhar os pontos fortes das pessoas, porque muitas vezes elas chegam dentro da empresa muito abaladas com todo o processo de vida que elas já viveram. Então, trabalhar a pessoa e trabalhar a liderança.
Estamos conversando com Karina Silva, que trabalha na área de diversidade, equidade, inclusão, aquisição de talentos aí no mercado de trabalho. E estamos falando aqui da falta de ascensão profissional da população negra numa empresa. Então, uma pesquisa recente mostrou que mulheres negras representam 54% dos trainees, mas apenas 1,8% de representação nos conselhos de administração. Ou seja, no caminho da admissão até lá no topo da carreira, a mulher negra enfrenta vários obstáculos. Você falou até agora, Karina, sobre o que a empresa pode fazer. Não só como ação de marketing, né? Estou contratando aqui mulheres negras, mas não, tem que dar condições para que, uma vez contratada uma mulher negra, ela tenha condições de ascender na carreira. Agora, o que a própria mulher negra, funcionária de uma empresa, pode fazer nesse caminho para que ela possa também ascender na carreira?
Ótima pergunta. É algo que eu acredito muito e eu vejo dando certo é, a pessoa quando ela entrou na empresa, ela, né, nos programas de entrada, numa vaga inicial, é realmente ela trabalhar e buscar por mentores e pessoas que podem apoiá-la nessa jornada. E entender que eu tô aqui, o que eu quero para minha carreira, onde eu quero chegar. Não que isso ao longo da vida não possa mudar, a gente muda, né? Sim. Mas onde eu quero chegar? E para chegar nessa posição, o que é necessário? O que eu preciso ter e que eu não tenho hoje? E o que eu tenho hoje e que eu faço muito bem para que eu foque ainda mais e para que eu seja ainda mais reconhecida nesse processo? Então, é buscar por mentoria, buscar por pessoas que muitas vezes vão nos dar voz em mesas, em situações que nós não estamos, e realmente olhar, ter um processo de autoavaliação no que eu sou boa e eu faço muito bem, eu tenho que reforçar, e naquilo que são os gaps que eu preciso ir atrás de desenvolvimento.
Ok. Agora, em termos de legislação, as leis que nós temos já estão dando conta do recado, já estão aí no papel, funcionam, ou seja, pelo menos em tese poderiam funcionar, ou é preciso aprovar leis adicionais para lidar com essa situação?
A verdade é que quando a gente olha para o contexto hoje no país, a gente já vê muita mudança. Realmente eu falo que não é só o ponto de ter mais leis, mas é garantir que a legislação atual realmente aconteça. Então, a gente vê uma mudança e vê uma crescente, então, nas denúncias. Eu falo que antes, quando as pessoas se deparavam com situações de racismo e de injúria racial, muitas vezes as pessoas ou tinham dúvida ou elas não se posicionavam. Então, hoje eu vejo que houve uma melhora, sim, nós temos uma legislação vigente acontecendo, mas também exige coragem para que isso, para que realmente a lei aconteça. Então, acho que não é somente ter mais leis, mas é realmente que haja fiscalização e que as pessoas se posicionem, porque muitas vezes a pessoa que ela é vítima de algo, ela paralisa, tem aquele processo de paralisar.
Se retrai.
De pensar, de retrair, pensar, realmente isso aconteceu, mas que as pessoas que às vezes se deparam, são testemunhas de uma situação como essa, elas também se posicionem. Elas possam ajudar e suportar essa pessoa em todo esse processo de sofrer uma injúria, de sofrer racismo, né?
Ou seja, mudar a mentalidade dentro da empresa, mas as próprias pessoas que fazem parte da empresa também mudarem a mentalidade.
Sim. E hoje as empresas, um ponto importante, né? A gente tem todas as questões de denúncia, a gente tem toda uma área jurídica interna trabalhando em todas essas questões. Mas é o que eu falei, muitas vezes, além da pessoa que sofre, ela se posicionar, mas o entorno também garantir e suportar dentro dessa denúncia. Então, isso eu falo que não é só a pessoa vítima, pelo contrário, é todo o entorno trabalhando junto.
Ok, Débora Fernandes aqui no YouTube, tá gostando da entrevista, da Maris Lago também. Karina Silva, muito obrigado aqui pela participação, pelos esclarecimentos, e vamos aí ficar acompanhando esse assunto, assunto importante, a questão aí da ascensão profissional da população negra nas empresas. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.